Boa noite aos nossos vereadores, nossos amigos, ao Adilson, que se faz presente na nossa reunião, demais funcionários. Vamos dar início à 27ª reunião pública ordinária do dia 14 de setembro de 2020. Declaro aberta a 27ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2020. Vou solicitar do segundo secretário, vereador Tanaúza, por favor, para fazer a oração do Pai Nosso. Vamos colocar em discussão e votação a ata da 26ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária, vereadora Sônia Matos.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. O senhor Adilson, presente nesta casa legislativa, e a todos os ouvintes. Correspondências recebidas. 1. Ofício número 050/2020 da Secretaria de Fazenda de Bicas, no qual encaminha os decretos de número 1.323, de 28 de 8, do 8 de 2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 143.361,27 nas dotações do município. E o decreto de número 1.325, de 28 de 8 de 2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 40 nas dotações do município. 2. Ofício número 052/2020 da Secretaria de Fazenda de Bicas, no qual encaminha os decretos de número 1.333, de 4/9/2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 11.100 nas dotações do município. O decreto 1.336, de 4/9/2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 1.200 nas dotações do município. E o decreto 1.337, de 8/9/2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 1.471 nas dotações do município. Número 3. Comunicada Farmácia de Minas sobre o fluxo de aquisição de medicamentos da farmácia básica do município de Bicas.
Temos entrada de proposições. Indicações. Número 124 de 2020, de autoria do vereador Erivelton Florenzano de Souza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a todos presentes. Indicação número 124, 2020. Vereador Erivelto Florenzano de Souza. Aprovada dentro do percentual de emendas impositivas para o presente exercício. Justificativa. Até o momento, a obra não foi executada. Trata-se de um pequeno trecho que há muito vem sendo pedido pelos moradores. e pessoas que passam pelo local. Dessa forma, peço que... Só, presidente.
Vereadora Sônia Maria Pereira Matos, para apresentar sua moção número 30 de 2020.
Apresento uma moção de pesar. Senhora Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de pesar a ser encaminhada aos familiares da Ilustríssima Senhora Maria Carmen Nunes Riani pela ocasião de seu falecimento. Justificativa. Falecida no último dia 6/9, a senhora Maria Carmen Nunes Riani tinha 81 anos. Vivera como uma mulher dedicada à família e à comunidade biquense. Casada com nosso conhecido e admirado senhor Jorge Riani, auxiliou-o durante a extensão da rede elétrica no município, levando luz para milhares de biquenses. Também auxiliou no mandato do marido, prestando-se diversos atendimentos à população. Seu maior legado, contudo, é seu exemplo de dignidade, fidelidade e profundo carinho e respeito ao próximo. Valores tão raros nos dias de hoje. Deixará saudades no coração de seu marido, senhor Jorge Riani, das filhas Adriana e Jaqueline, dos seus netos, dos seus 7 netos e 4 bisnetos. Deixa saudade também no coração de cada biquense que pôde ter o privilégio de conhecê-la. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 14 de setembro de 2020, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Só isso, presidente.
Representação número 2, 2020, vereador Joel Milão Filho.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os ouvintes, ao Adilson. Representação número 2, 2020. Senhora Presidente, o vereador que a subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Que seja oficiada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, para reparos, substituição do poste identificado como 117/16, localizado a rua Ataíde Suriano Pereira, próximo ao número 44. Justificativo. O caso em questão merece total atenção de nós vereadores. Devido ao grande número de idas e vindas que não tem resolvido o problema, as fotos e anexos mostram o local e peço aos nobres colegas vereadores que observem a situação. Podemos notar que o poste, além de diversas rachaduras, está inclinado em direção à rua, mostrando uma clara curvatura na vertical, no sentido que o mesmo é tensionado pelos fios. Os moradores já fizeram pedido de reparo junto à CEMIG, já que apenas ela poderia remover o poste. Contudo, os pedidos não foram atendidos. Assim sendo, os moradores abriram uma reclamação junto à ouvidoria da empresa, mas mesmo assim a situação persiste. Estive no local e conversei com os moradores que relatam temor que o poste caia, além de dizer que, frequentemente, são abordados por pessoas que passam pela rua e alertam sobre o problema. Uma vez que os caminhos administrativos não lograram êxito, peço que esse pedido seja encaminhado à CEMIG, através da Câmara Municipal, para dar ao solicitado o peso de um pedido institucional por parte de nós, vereadores. O risco no local afeta a todos os biquenses que passam pelo lugar, as pessoas que moram nos arredores e possivelmente a boa parte do bairro, já que falamos da rede elétrica. Assim sendo, não havendo outro mecanismo para encaminhar institucionalmente este pedido de demanda a um ente de governo estadual, apresenta essa representação e peça apoio dos pares. Sala de sessão da Câmara Municipal, 14 de setembro de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. As fotos estão aqui. Eu vou fazer um videozinho também, porque aí já coloco o vídeo lá de uma vez e manda as fotos, manda o vídeo, vai tudo junto. Só isso, senhor presidente.
Assuntos urgentes. Vereador Joel.
Pela ordem, senhora presidente, eu vou falar um assunto aqui que o Rafael, a dona Sônia, vereadora Sônia, a senhora mesmo, senhora presidente, já conhece de longa data, é o problema da água lá em Santa Helena. Eu estava falando com o Tiago e com o Marcelo ali embaixo. Não é possível aquele povo viver da forma que vive. Porque é assim, sabe o que acontece lá? Não estou aqui falando mal de ninguém, não. E nem falando dos gestores que passaram, não. Faltou um camarada chegar lá e resolver. Ponto. Se é A, se é B, se é meu irmão, se é meu amigo, se é meu primo, chegou alguém lá para resolver. E não resolveram. Porque se faz a perfuração, igual aumentaram a profundidade nessa gestão e deu uma melhorada, mas não foi o que deveria ter sido feito. Deveria ter sido feito outra coisa, porque, Rafael, você que é um cara que sabe dessas reclamações, vocês que estão aqui há mais tempo, já trouxeram água aqui para a gente ver. Eles estão reclamando que em certo lugar tem água e em outros lugares não chega. Então, assim, se é um todo, é um todo. Tem que ter em todos os lugares. E está tendo essa dificuldade. Tem gente que tem caixa que está com 3 dedos de barro dentro da caixa. Então, assim, não sei o que se pode fazer. Acho que não sei. Está em final de mandato agora. Eu sei que fizeram um trabalho lá de perfurar mais fundo para ver se melhorava. Mas o problema continua. Não sei quem vai resolver. Então, as pessoas procuram a gente, estou entrando em contato aqui, trazendo essa situação nos assuntos urgentes, que é de conhecimento de todos aqui e de vocês que estão na Câmara aí há 3 mandatos, sabe melhor do que a gente aqui, o Erivelto também, vereador Erivelto, que está sempre na Secretaria de Obras, Secretaria de Governo, sabe do problema também, e até hoje tenta se resolver, não faltou força de vontade para resolver, mas não consegue resolver. E o povo está sem água lá, o povo está com água, com barro. Então, eu queria trazer isso para vocês aqui, para ver o que a gente pode fazer, o que pode ser feito. É só isso.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, Adilson aqui presente, servidores. Eu até ia fazer um requerimento, Joel, chegou também, reclamaram comigo que já estavam 5 dias sem água lá. Nesse final de semana eu solicitei informação, me falaram que tinha voltado. Mas realmente o problema está constante, né? Tem que se estudar uma forma, o Erivelto até sabe mais profundamente o que foi feito, né? Eu acho que tem que ser feito um estudo lá, se tem uma outra alternativa, né, para ser feita, tentar, junto à Copasa, junto com o Estado, né, levar a água diretamente para lá, eu acho que a solução definitiva seria essa. É complicado, é mais complicado, é mais burocrático, né, mas eu acho que a administração, a próxima administração, né, poderia intentar esforços junto ao governo estadual, junto à Copasa, né, para tentar levar essa água da Copasa, porque foi paliativo, né, solucionou de certa forma, mas a gente está vendo que está tendo problemas seguidos, que é comum num poço, né, Erivelto? Foi um semi-artesiano, né? Agora é artesiano. Né? Porque antes foi feito, na administração passada, nós estávamos aqui na Câmara, eu, Bete, dona Sônia, e foi autorizado, foi feito um semi-artesiano, mas resolveu pouquíssimo tempo. Né? Então, foi nesse mandato já, nós autorizamos, né, foi construído lá um poço artesiano agora, uma profundidade maior, achou-se que ia resolver, mas está dando muito problema. Tem a questão de consumo, que é muito falado lá também, a questão do consumo consciente, né, que tem algumas pessoas que gastam mais, não deixa para outras. Então, é uma série de discussões que tem que ser feita, serem feitas lá, mas, independente disso, pode-se melhorar um pouco da forma que está, mas eu acho que tem que buscar mesmo de levar a água da Copasa, tentar juntamente com a Copasa ver todo o procedimento jurídico, né, legal, junto ao Estado. O governo do Estado tem que entrar nisso também para levar, para solucionar definitivamente o problema. Eu tenho mais, eu queria fazer uma sugestão, mas acho que o Erivelton vai falar.
Quero falar um pouquinho, dá licença. Boa noite mais uma vez. Situação lá do poço é o seguinte. Antigamente foi feito o poço semi-artesiano, que a profundidade no máximo chega a metade, sendo que a instalação da bomba, no edital que pedia lá, era até 100 metros de profundidade. Então a empresa não poderia colocar uma bomba superior até 100 metros de profundidade. Colocou a 90 metros de profundidade. Hoje, tem duas opções. Descer a bomba mais 90 metros de profundidade. E o que precisa? Precisa de mais um reservatório, pelo menos. Porque, com certeza, aquela água dá conta. É retirado 72 mil litros de água por dia do poço. 72 mil litros, a 90 metros de profundidade. Agora, você imagina, a 180 metros de profundidade e mais uma caixa de 10 mil litros. Tem 98 casas lá. Pode fazer o consumo aí. De cada casa, com 4, 5 pessoas, quanto que gasta? É base de 1.000 litros por dia. Pode estar faltando que alguém gaste mais do que o outro. Mas a solução é essa. Foi feito um orçamento, instalação, porque até 90 metros, o tubo é uma parede. De 90 metros para baixo, o tubo tem que ser galvanizado. Então, a resposta aqui, 2 mil litros por dia, duas caixas de 10 mil litros, encheu, poço, parou de jogar água. Então, esse é o orçamento, está pronto, mas vai depender de administradores, que com certeza eu acho que vai resolver. Só isso, boa noite.
Não, só voltando, foi importante essa explicação do Erivelto, que ele esteve juntamente com a Secretaria de Obras lá, mas independente dessa situação que você falou, possa resolver, acho que mesmo assim deve-se fazer um estudo de todo tudo que vai gastar para ampliar isso, né, os reservatórios, encanamento, a questão da bomba, mas antes de investir, verificar a possibilidade, né, definitiva, que eu acho que era a Copasa chegar lá. Ainda existe aquela discussão do contrato com Bicas, né, tá inválido, né, tá suspenso, tem que ser resolvido isso, mas, de repente, até na hora de discutir um novo contrato, colocar isso na discussão, né. Mas eu queria passar para outro assunto, presidente. É o seguinte, nós recebemos aqui, foi lido pela secretária, dona Sônia, ofícios da Secretaria de Fazenda, né, com relação à abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 143.361. Foi o decreto 1.323. O decreto 1.325 também, crédito extraordinário, R$ 40,00. Ofício 52, do decreto 1.333, abre crédito extraordinário no valor de 11.100. Decreto 1.336, crédito extraordinário no valor de 1.200. E o decreto 1.337, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 1.471. Né? Eu olhando rapidamente, é com relação a questão da Covid, né, combate à Covid. Mas eu gostaria de sugerir à mesa diretora, através da presidência, que oficiasse a Secretaria de Saúde para dar mais detalhes o que está sendo pedido, né, porque aqui está só o comunicado da Secretaria de Fazenda, só comunicando a abertura de crédito, do crédito extraordinário, os valores, né, mas não está justificando qual a finalidade. Então, eu sugiro que envie para a Secretaria de Saúde para que informe a esta casa. Tá? E com relação, nós recebemos também um ofício da Farmácia de Minas, eu até estive lá na semana passada ou retrasada, estive conversando lá sobre medicamentos. Eu até vou ler, porque a dona Sônia leu resumidamente que foi comunicado à Farmácia de Minas sobre o fluxo de aquisição de medicamentos, né? Mas eu gostaria até de pedir permissão a todos para ler, porque é uma situação que está acontecendo lá, foi me explicado, né? Eu gostaria de pedir também, de sugerir uma situação. Está aqui, ela vem falando, que ela está explicando, né, que os medicamentos são adquiridos através da licitação juntamente com o CIESP, licitação estadual, porém, devido à situação atual em que se encontra no momento, estamos tendo dificuldades para repor alguns itens, e este é o principal motivo deste ofício. O ofício é para a Secretaria de Saúde, Gabinete do Prefeito e Câmara de Vereadores. O fluxo municipal continua dentro da normalidade. A farmácia solicita empenho dos itens que estão com estoque zerado ou baixo. O prefeito autoriza, a Secretaria de Fazenda empenha, a farmácia emite autorização de fornecimento e encaminha para as empresas responsáveis. Ressalto que não está havendo nenhum impedimento ou contrariedade nesta etapa. O problema identificado está no fato de algumas empresas alegarem dificuldade de importação de matéria-prima, outras, dificuldade na aquisição dos medicamentos diretamente com os fabricantes e ou ainda alteração de preço dos itens, solicitação de realinhamento de preço, o que está causando um desabastecimento inesperado destes itens, consequentemente um transtorno desagradável com os pacientes e muitos questionamentos de prazos e previsão de entrega. Informa através deste que a farmácia, juntamente com a Secretaria de Saúde e Procuradoria Municipal, vem notificando todas as empresas que estão descumprindo os prazos estipulados em ata. Todavia, conforme informado pelo setor jurídico, eles têm o respaldo da pandemia para alguns itens, permitindo assim um prazo maior para cumprir o contrato. Aí ela manda em anexo as empresas, né, e os itens de cada empresa. Por exemplo, empresa Soma Hospitalar, data do pedido, 13 de abril de 2020. Bromoprida, gotas, 200 frascos, desametazona, creme, 300 tubos, espironolactona, 10 mil comprimidos, esse é de grande uso, né? E aí vai, tem muitos, tem várias empresas aqui, tem vários de abril, como ela tinha me falado lá, tem junho, julho, né? Eu gostaria, eu tinha até conversado isso com ela, para que nós enviássemos esse ofício também, presidente, para o Ministério Público, para que, só para o Ministério Público ficar ciente e também, se achar por bem, notificar as empresas, né, a respeito. Então, eu até ia fazer isso em forma de indicação, mas como eu não recebi em mãos, estou recebendo agora pela Câmara, uma sugestão é que nós encaminhemos para o Ministério Público, solicitando a promotora, né, que verifique, principalmente esses maiores atrasos, se de repente ela achar por bem notificar, né, também, acho que seria importante.
Vereador Tiago, você quer se manifestar?
Não, boa noite a todos. É só, vereador, esperar passar. Que o vereador Rafael fez a colocação aí, realmente, o hospital recebeu uma verba para o Covid também, e é um dinheiro que vem todo amarrado para gastos exclusivos, e a gente está tendo muita dificuldade também, porque alguns materiais e alguns medicamentos não está se achando. E, assim, aqueles que têm, tá o preço igual, estão fazendo igual, é a moda aí, todo mundo falar do arroz, cobrando, assim, 5, 6, alguns medicamentos 10 vezes o valor, aproveitaram da situação. Então, está muito complicado. Semana passada eu estava conversando com o Paulo Fabiano, que os gestores municipais, eles vão ter muito problema. Eles usam para intubação, usa para cirurgia também. R$800 uma caixa com 100 está custando 3.800. Aí você compra aquele pouco para usar durante o mês, quando você vai fazer outra compra, aí ele baixa para 2.200. Aí depois, quando você vê, ele está 4.700 pela demanda. Então, eles estão colocando preço nas coisas pela lei da oferta e da procura. Então, vinculados, a gente precisa de 3 orçamentos. E, às vezes, não está achando. Você tem 1 e 2 no máximo, e você fica impedido de comprar por causa que você tem que ter esses 3 orçamentos. Então, e a gente tem as negativas de todos os fornecedores que não tem mesmo. Então, para ver se autoriza até para a gente comprar, para ver o que dá para fazer, porque ficar sem não pode, né? É só isso, senhora presidente.
Medicamentos que estão fora, que são medicamentos de controle normal, né, que estão faltando também. Então, eu acho que entra muito, como na questão dos produtos alimentícios, muito é a lei da oferta e da procura. Aí, na carona disso, vai também outras situações, né? Então, assim, eu acho que seria interessante realmente o Ministério Público tomar ciência, né, do que está acontecendo, até para resguardar, né, a todos, administração, hospital, né?
O vereador Rafael, como o senhor comentou aí, existem esses prazos, né? As empresas, elas atrasam, aí notifica, manda para o Ministério Público e o medicamento não chega. O problema é essa demora que eles, né, justificam que eles não conseguem matéria-prima, vem essa resposta, entra no Ministério Público, e o principal, que é a medicação, não consegue. Esse trâmite aí que dificulta. E não existe milagre. Não importam, né, o Thiago. A demanda é muito grande, então é um problema que está atingindo a todos e, na verdade, a gente, né, tem que aguardar, porque é um problema mundial, que o produtor ele tem que atender a muitos países, né? E a gente não tem uma solução para isso, na verdade. Você vai recorrer ao Ministério Público, ele notifica, ele até... Sim, com certeza, mas no final das contas, o que é preciso resolver não consegue, não tem meios, nem a justiça consegue, porque não vai fazer milagre de conseguir matéria-prima, né? É lógico, obrigação nossa, nós temos que cobrar mesmo, porque a necessidade da população é grande, nesse momento ninguém fica sem medicação, mas... Né? Nós não podemos também ficar de braços cruzados. A gente pode fazer esse caminho aí que o senhor sugeriu, vereador. Vereador Thiago, quer comentar?
Não, é só para finalizar, que assim, as demandas das... Porque a gente vê muita gente falando assim, ah, hoje só morre de Covid. Não, pelo contrário. Continua. Então, assim, hoje é muito mais difícil você arrumar uma vaga, porque a grande maioria dos hospitais fecharam metade para atendimento só de Covid. Número de cirurgias abaixou demais, porque está proibido em alguns lugares até fazer, por exemplo, a maternidade foi uma que fechou lá. Então, assim, continua, e na verdade só aumentou. Covid foi um aumento para todo mundo. Então, assim, se você pegar hoje os gastos com a saúde, tanto na secretaria quanto nos hospitais, assim, a gente tem por média no hospital que se gastava quase 20 mil e pouquinho por mês com medicação, Hoje está chegando, beirando os 50 mil. 50 mil reais. Por causa dos EPIs e por causa dos aumentos das medicações. Porque não para de internar, não para de chegar gente com AVC, não para de chegar gente para fazer com problema cardíaco. Então, assim, as demandas elas só aumentaram. E, então, está difícil de conseguir as medicações, mas eu acho que assim, a gente, como representante, a gente tem que fazer, eu concordo com o Rafael e também concordo com o presidente, porque, assim, às vezes vai fazer e a gente sabe da demora, sabe de tudo isso que está ocorrendo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque esse dinheiro do Covid, fazer até esse comentário, esse dinheiro do Covid que a gente recebeu lá no hospital, o governo federal repassou ele no início de maio para o Estado repassar para a gente, a gente já estava com aquela dificuldade, e a gente entrando em contato, o Estado só repassou, o Estado fez vários decretos em cima, segurou esse dinheiro quase 3 meses, o dinheiro de todas as instituições, ficou, lógico, recebendo juros e tal, passou 3 meses depois, ele tinha 5 dias para repassar, o hospital está até entrando na justiça para reaver essa parte, cheio de decreto, o dinheiro todo que veio todo amarrado, e assim, a gente ficou esses meses funcionários afastados, eu acho que eu já até comentei isso aqui, funcionário afastado, compra de EPI, coisa que a gente foi gastando, entendeu? Que o dinheiro já era para estar repassado, e se a gente não tivesse ficado em cima, eu acho que ia demorar muito mais, porque era todo dia ligação, todo dia e-mail, acionamos o Ministério Público e mandando para a Federação, que é um parceiro do hospital que ajuda a gente conseguiu criar essa conta e foi depositado esse dinheiro, mas com 3 meses de atraso. Então, tá muito complicado a saúde aqui.
Podemos encerrar? Então, continuando, vou solicitar da primeira secretária, vereadora Sônia, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Então, na segunda parte, vamos colocar agora, em segunda discussão e segunda votação, o projeto de lei ordinária do Executivo número 53/2020, que cria área de expansão urbana no município de Bicas e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário do Executivo 53/2020, aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, é cabível a dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Vamos colocar, então, em terceira discussão e terceira votação, o projeto de lei ordinária do Executivo número 53/2020, que cria área de expansão urbana no município de Bicas e dá outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Executivo 53/2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária do Executivo número 54/2020, que cria área de expansão urbana no município de Bicas e dá outras providências. Em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, é cabível a dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária do Executivo número 54/2020, que cria área de expansão urbana no município de Bicas e dá outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Executivo 54/2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação. Vamos colocar agora em discussão, indicação número 124, de autoria do vereador Erivelton. Vereador? Não? Em discussão e votação, a moção número 30, de autoria da vereadora Sônia. Então, moção aprovada por unanimidade. Então, podemos encerrar solicitando a primeira secretária, vereadora Sônia, por favor, que verifique a presença dos vereadores ao final da reunião.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Então, nada mais a ser deliberado. Está encerrada a nossa reunião. Agradeço a todos e uma boa noite.